Eu vou te convidar para abrir a Bíblia no livro de João, capítulo 4, versículo 27, nessa mensagem que eu já preguei algumas vezes, nessa história que eu já preguei algumas vezes aqui na igreja. E antes eu vou te contar esse panorama sobre essa história da mulher samaritana. Os discípulos junto com Jesus estão caminhando, indo para uma outra cidade, e no meio do caminho eles passam por essa cidade chamada Samaria. Os judeus não passavam por essa cidade, eles faziam uma volta, porque os judeus não se davam com os samaritanos. E a Bíblia diz que eles estão ali, ao meio-dia, nesse poço. Os discípulos saem para comprar comida, e Jesus está ali nesse poço, e ele encontra essa mulher, que estranhamente foi ao meio-dia, provavelmente porque era um horário onde as pessoas não costumavam ir, as mulheres não costumavam ir pedir água. Ela está ali sozinha. Jesus inicia esse diálogo com ela, e ele diz: me dá água para beber. Ele está sozinho com ela, e ela responde: como tu, sendo judeu, fala comigo, uma mulher samaritana? Ela coloca duas barreiras culturais daquela época. Um homem, naquela cultura, não falava em hipótese alguma com uma mulher, e Jesus ultrapassa, ele simplesmente bota o pé na porteira e passa por essa barreira cultural entre um homem e uma mulher, e ele começa e ele inicia essa conversa com ela. E a segunda coisa é que ela era samaritana, e os judeus e os samaritanos, eles não se davam, eles quase se odiavam. E ela está dizendo: eu sou também, além de mulher, samaritana, então existe uma barreira racial. E Jesus de novo põe o pé na porteira, enfia o pé na porta, e ele ultrapassa essa barreira, inicia essa conversa com ela. E você conhece a história, quando essa conversa desenrola, ela é um pouco cestrosa. Num dado momento ele disse: se tu soubesse quem eu sou, eu te daria água da vida, água para beber, e tu jamais teria sede. E ela diz: então me dá essa água. E ele fala: então chama o teu marido. E ela diz: eu não tenho marido. E ele diz: disseste bem, o que tu tens hoje não é teu, tu já tivesse cinco. E aí ela percebe que ele é um profeta, chama a atenção dela, ela é curada naquele momento, ela se levanta e corre para a cidade para chamar outras pessoas para conversarem com Jesus, porque ela acredita que ele pode ser realmente o Messias. E aí começa essa história, no versículo 27, os discípulos estão na cidade comprando comida, Jesus ao meio-dia no poço junto com essa mulher, começa a história. No versículo 27 diz: naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que está conversando com ela? Então, existe uma primeira dica: não existe nada na Bíblia que tenha sido escrito ou colocado por acaso. Dos quatro evangelhos, João é o que escreve esse evangelho, ele é uma testemunha ocular, ele estava lá, então ele sabe o que estava se passando naquele momento, e ele acrescenta isso, esse bônus. Ele diz: olha, a gente viu, achou estranho, mas não quis nem perguntar. E o motivo de ele escrever isso, possivelmente ou provavelmente, é porque ele queria dar um início à fala que se desenrolaria nos próximos passos. Os discípulos, eles estavam preocupados com outras coisas e não queriam muita conversa com Jesus, ou não queriam se alongar demais naquela história. E o próximo versículo diz que a mulher, então, deixando o cântaro, voltou para a cidade e disse ao povo: venho ver um homem que me disse tudo que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo, o Messias? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Eu preciso que você saiba dessa informação. Essa cidade, ela é uma cidade perto desse poço. Esse poço é um poço de provavelmente quase 2000 anos, ou alguma coisa perto de 1000 anos. É o poço de Jacó, que deixou por herança para o seu filho José. Então ele está perto de uma cidade, essa mulher sai e volta em minutos. Quando ela volta com essa multidão de pessoas. Você precisa pensar nessa imagem, talvez umas 50 ou 100 pessoas, elas estão vindo em direção a Jesus, em direção daquele momento. E aí acontece o próximo versículo, que enquanto essa multidão, essa pequena multidão de samaritanos vem da cidade, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Então você precisa perceber que alguma coisa de estranho está acontecendo nesse momento, nessa cena. Jesus está conversando com uma mulher, o que não era comum, uma mulher samaritana, o que era estranho. Os discípulos não perguntam nada, o que é mais estranho. Agora aquela multidão está vindo em função daquela conversa, e eles não estão dando nem atenção. A conversa é com a mulher, nem a multidão que está vindo, e eles estão preocupados com a comida. Eles estão focados no almoço, eles estão dizendo: Jesus, a gente está caminhando nesse deserto faz um tempão, tu sabe que a gente gosta de comer, crente não bebe, mas come, que é uma beleza. Tem como a gente dar uma paradinha agora para comer? E aí Jesus, ele larga essa pérola, que todo o evangelho está recheado de histórias como essa, onde Jesus aproveita uma fala, ele aproveita uma situação e ele libera uma metáfora em cima disso, com um princípio espiritual vindo junto e carregado. Eles estão falando de comida, e eles estão falando, por que tu não te alimenta? E ele dá essa resposta. Jesus lhes disse, eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. Ele vem nesse nível espiritual, ele faz essa metáfora com a comida, mas por detrás disso ele quer trazer um ensino, um princípio espiritual. E eles estão, Jesus está dizendo, olha, vocês estão falando de comida carnal, mas eu tenho uma comida, essa comida é diferente, vocês não conhecem essa comida. Os discípulos não entendem isso, mesmo caminhando com eles, não entendem a metáfora. E o próximo versículo diz que eles disseram uns aos outros, será que alguém trouxe comida para ele? Será que ele está alimentado? Será que enquanto a gente estava lá procurando comida, alguém veio e alimentou ele? Mas Jesus dá a resposta e ele diz, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Outras versões diz, a minha vontade, ou a minha comida é fazer a vontade do meu Pai e concluir o trabalho que ele me confiou. Jesus está trazendo esse princípio bíblico e ele está usando essa metáfora para ensinar os discípulos e dizer, olha só, enquanto vocês estão preocupados com a comida, enquanto vocês estão preocupados com as suas próprias necessidades, eu estou preocupado com as necessidades do meu Pai. A comida não me afeta agora. Minha necessidade física não é relevante ou importante frente ao trabalho que o meu Pai me confiou. E ele segue o próximo versículo e aí vem a resposta. E ele diz o seguinte, vocês não dizem, daqui 4 meses haverá uma colheita. Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Outras versões dizem, levanta a sua cabeça, erga os seus olhos, porque os campos estão brancos para a colheita. Em outras palavras, há uma explicação teológica que aqueles 50 ou 100 samaritanos, é um número hipotético, eles estão vindo, os samaritanos se vestiam de branco. Então é possível que Jesus estivesse apontando para eles e falar, olha só, os campos estão brancos para a colheita, esse povo que está vindo está pronto para a colheita. Ou então ele está literalmente falando de colheita, que era um costume falar que quando a colheita está pronta, eles usavam a expressão, a colheita está branca também. Então Jesus está advertindo a uma possível procrastinação dos discípulos, e de talvez esperar um pouco mais, de talvez se preocupar com a comida. Ele está dizendo, olha só, vocês falam que daqui 4 meses vai ter a colheita, eu estou dizendo uma coisa para vocês, a colheita é agora, olhe para os campos, levante a sua cabeça, abra os seus olhos, porque eu já semeei, estou enviando vocês para um lugar que vocês não semearam, e vocês vão ceifar. É isso que termina o versículo, e diz para os discípulos, que o trabalho já está feito, ele já semeou, e os discípulos só têm que colher aquilo que não plantaram. Essa é uma palavra profética, que ecoa há 2000 anos sobre a igreja. Abra os seus olhos. O título da mensagem dessa noite é exatamente esse. Abram os olhos. Abram os olhos. É uma palavra profética de Jesus sobre a igreja, para abrir os olhos, porque a semeadura já foi feita, o trabalho difícil, desculpa, o trabalho difícil já foi feito por Jesus. Nós não semeamos, nós não plantamos, mesmo assim vamos colher. E ele está dizendo, colham, abram os olhos, a hora é agora, não é daqui 4 meses, não é daqui um tempo. Essa é a hora da colheita, amém? Essa não é uma mensagem confortável de pregar. Eu acredito, eu gosto muito de pregar mensagens construtivas que contribuam para o crescimento. Eu gosto de ouvir mensagens dessa natureza, mas eu acredito que essa noite essa mensagem é uma mensagem de confronto. É uma mensagem para a família, é uma mensagem para casa, é uma mensagem onde nós vamos falar para a nossa igreja, e eu acredito que o Espírito Santo está soprando essa mensagem. Abram os olhos, os campos estão brancos, os campos estão prontos para a colheita. Eu acredito que se Jesus estivesse aqui hoje à noite, nesse altar, e nós tivéssemos o privilégio de ouvir Ele, Ele certamente ele estaria falando sobre esse tema. Já foi tudo feito, vocês precisam abrir os olhos, comecem a colher, eu já fiz tudo, colham, colham, abram os olhos. Amém. Hoje vai ser legal. Jesus fala para abrir os olhos, porque eles estão preocupados com o almoço. É literalmente isso. E Jesus está dizendo, tem coisas mais importantes do que as suas necessidades pessoais agora. O apóstolo Pedro, na segunda carta, no primeiro capítulo, no versículo 8, ele vai falar exatamente a mesma coisa. E ele vai alertar a igreja para um problema, e que é uma doença espiritual. Ele fala que existe uma doença espiritual que nós podemos cair. No início do capítulo ele começa a dizer que nós precisamos nos encher de algumas coisas, nós precisamos ser cheios de algumas coisas, de fraternidade, amor, precisamos nos encher de fé, virtude, conhecimento, domínio próprio. Ele literalmente está dizendo, olha só, você veio para Jesus, foi salvo por Ele, você precisa passar por um processo de transformação, você vai precisar mudar, você vai precisar ter mais fé, você vai precisar ter mais perseverança, você vai ter que dominar, vai ter domínio próprio, vai dominar sua língua, vai dominar suas emoções, vai dominar o seu pecado, você vai ter domínio sobre as coisas. E aí no versículo 8, ele avança dizendo, por quê? Se essas qualidades existirem em você, estiverem crescendo na sua vida, elas impedirão que vocês, em pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Ele está dizendo o seguinte, se você adquirir essas coisas na sua jornada espiritual, você não corre o risco de ficar parado, letárgico, paralisado, inoperante. Agora no próximo versículo ele mostra o outro lado da moeda, ele diz, todavia, se alguém não tem essas coisas, está cego, só vê o que está perto, está cego e só vê o que está perto. Então, ele está falando sobre visão, Jesus está falando para os discípulos sobre visão, sobre abrir os olhos, e Pedro está falando a mesma coisa, ele está falando sobre visão. Se por um acaso você não se enche de uma transformação, uma regeneração do seu espírito e da sua carne, das suas emoções, você vai ficar cego para enxergar coisas à distância. Você só vai enxergar aquilo que está perto. Vocês estão comigo até aqui? Então ele não está falando de cegueira, literalmente. Ele está falando de miopia. Por que eu sei que ele está falando de miopia? Porque eu sou míope. E o míope eu descobri só agora. Desde os 17 anos eu sou míope. Desde os 17 anos eu sou míope. Eu não enxergo nada de longe. Eu vou mostrar para vocês qual é a visão de um míope. Para você que não usa óculos. É assim, sem óculos, a distância você está enxergando essas pessoas, ok? É assim que o míope enxerga. Se eu tirar meu óculos, eu vou enxergar vocês assim, dessa maneira. Mas, eu fui no médico agora esses dias, no oftalmologista, há uma semana atrás, falando para ele sobre uma possível cirurgia dos meus olhos, coisa que eu já tentei há alguns anos, mas fiquei com medo. O dia que foi a cirurgia eu desmarquei, porque fiquei com medo de ficar cego. E eu voltei com ele com o assunto, ele falou, Maurício, agora mudou de história, porque agora tu deve ter uns 45 anos. Eu falei, o senhor é míope, porque eu tenho 43. Como é que não dá para ver? E ele disse, agora mudou um pouco, porque a tua visão mudou, dos 40 aos 50 anos. É bom ser míope. Eu sempre odiei usar óculos. É muito ruim, gente, usar óculos. Vai jogar futebol, tem que usar óculos. Vai entrar no mar, tem que usar óculos. Vai entrar na piscina, tem que usar óculos. Sai de um carro com ar-condicionado no calor, o óculos embaça. É horrível. É horrível. A vida do míope é terrível. Fora o bullying, que agora nem tem tanto, mas quando eu era novo, é míope, é míope, é míope. Tudo é porque eu era míope. E aí ele me disse o seguinte, com muita alegria, ele falou, agora todos os seus amigos entre 40 e 50 anos, eles vão ter dificuldade de enxergar de perto. E toda vez, tu vai ver que eles vão ter que comprar um óculos, e eles enxergam tudo de longe, eles têm a habilidade de enxergar de longe, mas para perto eles vão ter que colocar o óculos para ler. Já viram gente assim? Depois dos 40 anos, todo mundo vai chegar, se já não chegou, o que é teu está guardado. E ele falou, mas o míope é diferente, porque o míope tem uma habilidade incrível de enxergar de perto. Tu pode aumentar o teu grau, o meu grau está em quase 4 para longe. Ele pode aumentar quanto for, mas para perto tu consegue. Tira o óculos, e eu tirei, e é verdade, eu consigo ler de perto. Aqui no meu iPad eu vejo até até as poeiras, eu consigo enxergar tudo de perto, mas eu não tenho habilidade de enxergar a distância. E ele está me falando dessa qualidade do míope. E o que Pedro está falando é de uma miopia espiritual, pessoas que conseguem enxergar perto, tem uma habilidade incrível de enxergar perto, mas não conseguem enxergar longe. E quando eu estava, depois eu ouvi desse médico, e quando eu estava estudando sobre isso, o Espírito Santo falou comigo no meu coração que algumas vezes a igreja, não só a igreja brasileira, eu estou falando da igreja Brasa Church, a nossa igreja local, pode sofrer de uma miopia espiritual, onde nós sabemos tudo que está ao nosso redor, nós gostamos de tudo que Deus está nos dando, nós sabemos fazer o culto, nós sabemos o louvor, nós estamos bem no nosso hub, nós sabemos tudo que está à nossa volta, mas nós temos uma miopia, uma dificuldade de enxergar na frente. Nós não olhamos a nossa cidade, nós não conseguimos olhar essa cidade que está vindo e esses campos brancos que estão para a colheita, e aquilo que você não consegue enxergar, você não consegue depositar responsabilidade naquilo. Por isso tem aquele ditado que é o melhor ditado do mundo, que é: o que os olhos não veem, o coração não sente. Quando os seus olhos não veem alguma coisa, quando você não vê a distância, quando você não vê as necessidades da sua cidade, quando você não vê uma necessidade de um próximo, quando você não está enxergando espiritualmente essas necessidades, você não consegue ter responsabilidade com isso. Isso não te dói? E eu vou falar sobre três consequências de uma miopia espiritual. Presta bem atenção. Estão comigo até aqui? A primeira coisa, presta atenção porque isso é importante. E eu acredito que hoje nós estamos em família, é uma mensagem para a igreja, eu quero que você receba isso no seu coração, porque eu, de verdade, eu enxergo todos os dias da minha vida a igreja de 10 mil membros, e 10 mil, esse número é uma hipérbole, não é 10 mil, número 10 mil, eu não estou focado em número, é o avivamento, é gente chegando, gente sendo transformada, gente sendo curada, gente conhecendo Jesus, é isso, eu vejo, eu respiro, eu só penso nisso. E a primeira coisa que, como igreja, nós precisamos cuidar, e como indivíduos, é que quando somos míopes espirituais, nós ficamos cegos para as nossas reais necessidades. Nós ficamos cegos para as nossas reais necessidades. Deixa eu te explicar isso. Se você é míope espiritual, você acredita que as suas necessidades é casar, comer, me manter, minha aposentadoria, meu futuro, minha independência financeira, minha casa, meu carro, meu casamento, minhas coisas. Você corre o erro de acreditar que essas são as suas necessidades. Mas quando você ergue os seus olhos e você tem a capacidade de enxergar a distância, você percebe que você não precisa orar por coisas, mas você precisa orar por mudanças dentro de você. As suas necessidades reais são mudanças internas que levam você à estatura do varão perfeito, que é se parecer com Jesus. E isso significa que, se você é míope, você está focado nas coisas, mas se você enxerga a distância, você está focado numa mudança pessoal. Eu comecei no seminário com 18 anos, eu fiz um voto com Deus, e por 2 anos eu li todos os dias um capítulo do livro de Provérbios. O livro de Provérbios são 31 capítulos, um para cada dia do mês. E durante 2 anos eu li aquilo, eu deixei que aquilo entrasse no meu coração, que aquilo moldasse a minha vida, e ali falava muitas coisas sobre buscar sabedoria, sobre cuidar, refrear minha língua, sobre não pedir para estar no lugar dos grandes, esperar que eu seja chamado, sobre não olhar para os lados, sobre ficar quieto e pedir sabedoria do alto, muitas coisas, e li durante esses 2 anos, Mateus, o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, 6 e 7, À medida que eu me aproximava de Jesus, as minhas necessidades reais ficavam mais claras, as minhas necessidades reais eram a minha mudança. Eu orava e jejuava. Eu me lembro que toda quarta-feira eu jejuava para uma mudança pessoal. Eu chegava no culto, eu tocava baixo, e quando está jejuando, tem aquele bafo de cabo de vassoura, e aí eu chegava aqui e os caras, está jejuando? Tô. E aí sempre as pessoas perguntavam, está jejuando porque está gostando de alguém? Está jejuando por uma namorada? Porque a nossa mentalidade natural está em necessidades que não são reais. As pessoas acreditam que, se você está jejuando, é para uma mudança externa. Enquanto que, quanto mais você amplia a sua visão, as suas necessidades reais ficam evidentes, que a sua mudança é uma mudança de caráter. Deixa eu falar para essa igreja, nessa noite, com amor e com cuidado. Você já está vindo aqui há alguns anos, talvez alguns 6 anos, 5, 4, seja lá quantos forem. Não seja um crente que vem todo final de semana sem uma mudança no seu caráter. Foque nisso, ore por isso, entenda quais são as suas necessidades reais. Jesus quer que você se pareça com Ele. A segunda coisa que acontece é que nós nos isolamos e nos esquecemos dos outros. Nós ficamos só no nosso problema, ou só no nosso prazer, e nós não conseguimos olhar para o outro. Isso é verdade, gente. Você precisa pensar comigo e aplicar isso na sua vida enquanto eu estou falando. A gente está focado no nosso conforto, na minha casa. Agora eu estou numa fase que eu quero curtir, quero chegar em casa, quero descansar, quero assistir um filme, eu não estou com muito tempo para me envolver em algumas coisas da igreja. Você não está entendendo porque você está míope espiritualmente. Você está entendendo a mensagem? Uma vez, a gente já estava construindo a igreja, nós aconselhamos muitos casais, eu e a Janine, durante anos, E a gente estava conversando essa semana sobre isso, como é bom ver que praticamente 100% dos casais que nós aconselhamos, alguns com situações muito delicadas, praticamente 100% desses casais tiveram uma reconciliação no seu casamento e tiveram o casamento restaurado. E não tem nada a ver conosco, mas é nós estamos nos colocando no lugar de servir as pessoas e dizer, olha, tem um caminho. Porque eu e a Janine estamos casados há quase 20 anos, 19 anos, e nosso casamento não foi sempre perfeito, e ainda hoje nós temos as nossas dificuldades, mas eu me pareço com Jesus, ela se parece com Jesus, e aí nós nos damos bem, porque se eu quiser esperar coisas dela e ela de mim, aí nós estamos fritos, ela está frita, eu posso esperar coisas boas dela. E ela me dá coisas boas.
Eu não tenho dificuldade.
Yes. E aí eu estou em casa e a Janine falou, me ligou, eu estou em casa, estou trabalhando, olha, hoje de noite alguém me ligou aqui, disse que tem uma moça, ela nem vai na igreja, ela não é crente, ela separou do marido, ela chutou o marido para fora de casa, e ela, foi hoje isso, e ela está assustada, ela quer conversar com alguém. A Janine me ligou, vamos atender ela em casa hoje de noite, era uma terça-feira, jogo de Libertadores do Grêmio. E eu falei, Janine, eu tenho necessidades agora. Ar-condicionado, meu quarto. Acontecendo algo épico na televisão. E aí a Janine falou, mas o que é isso, depois de quem ir lá pregar? eu tô brincando. E aí ela encorajou, porque a Janine tem essa habilidade de enxergar essas coisas mais longe. E ela falou, tá bom, vamos receber ela. E aí quando a gente recebeu, eu estava completamente envolvido com aquilo. Ela entregou a vida dela para Jesus. Ela falou, eu quero restaurar o meu casamento, eu quero lutar por isso. Então tá, aí na terça-feira a gente conversou com ela. Aí na quarta-feira eu conversei com ele. Aí ele entregou a vida dele para Jesus. Aí ele falou, quero restaurar o meu casamento, quero entender como é um casamento cristão. Aí na quinta-feira reunimos nós quatro, porque daí os dois tinham que pedir, liberar perdão um para o outro, nós quatro. A semana inteira nesse rolo. Na outra semana, ensinar como caminhar num casamento cristão. Resultado da história, eles casaram, porque moravam alguns anos juntos, eles reconciliaram, eles casaram no papel, eles casaram na igreja, eles têm filhos e estão congregando numa igreja hoje. Que a cereja do bolo, naquele ano o Grêmio foi campeão da Libertadores. Eu estou brincando, é só porque eu achei que a piada ia ficar engraçada se eu falasse isso. Deixa eu te falar uma coisa, se eu sou míope espiritual, se a minha mulher é míope espiritual, ela não enxerga o potencial da restauração de um casamento. Agora, quando você ergue os seus olhos, vê que os campos estão brancos, presta bem atenção, a história desse casal, a mãe dela era crente e orava por ela, o outro cara, ele já tinha ido na igreja quando era pequeno, alguém havia semeado, não fui eu que semeei, eu só cheguei na hora certa para colher, mas eu estava no lugar certo, nós estávamos ali dispostos, porque nós acreditamos que a colheita está pronta, e nós só precisávamos estar no lugar. Primeira coisa que acontece, é que você fica cego para as necessidades reais. Segunda, você fica isolado e esquece dos outros. E a terceira coisa. Igreja, abram os seus olhos. Abra os seus olhos. A terceira é nos afastamos do coração de Deus. Deixa eu tentar explicar isso para você. Deus tem um foco hoje no mundo. O negócio de Jesus está focado numa coisa. Quando você não ergue os seus olhos, quando você é míope espiritual, quando você está cego espiritualmente, só enxerga as coisas próximas, você não consegue sentir o coração de Deus e você não consegue perceber para onde o vento dele está soprando no mundo e na sua vida. Faz sentido isso para você? Dá para entender? Você não consegue estar sensível, você está duro, você não está nem um pouco preocupado com isso. Agora, quando você ergue os seus olhos, você escuta o coração de Deus e sabe para onde ele está soprando, inclusive a sua vida. Ele te diz coisas específicas. Deixa eu te falar uma coisa que pode te chocar ou pode te magoar. O negócio de Deus, sabe, Deus te ama, Deus quer te dar um bom casamento, Deus quer te dar um carro, quer te dar uma casa, Deus quer curar o teu coração, claro. Mas o negócio de Deus não é te colocar num balanço e ficar te empurrando e falar, e aí, tá gostando, tá tudo feliz, essa é a tua vida. O negócio de Deus não é te bajular. Deus está preocupado, ou melhor, talvez você acredite que Deus está mais preocupado com as suas coisas do que Ele realmente está. É forte isso, né? Talvez você acredite que Deus está mais preocupado com as suas coisas, com os seus negócios, do que Ele realmente está. Deixa eu te explicar por que isso. Porque em Lucas 15, quando Jesus está no meio de pecadores, os os pastores da época, religiosos, eles jamais se contaminariam com pecadores perdidos. E eles falam, como é que esse homem está com pecadores? E aí Jesus levanta e diz, olha, o reino de Deus é comparado a essas três histórias. Primeira história, ovelha perdida. Segunda história, moeda perdida. Terceira história, um filho perdido. O filho pródigo. Você conhece as histórias? As três histórias são sobre coisas perdidas, importantes, que foram encontradas. Agora, a moral da história, o foco das três histórias, a ênfase das três histórias não está em encontrar. A ênfase não está em ter encontrado. A ênfase está em um Deus perdidamente apaixonado na busca, perseguindo alguma coisa que estava perdida. Você entende isso? Que tem uma diferença? A ênfase das três histórias é esse Deus procurando essa coisa perdida. Eu estou procurando aquilo que se perdeu, eu quero colocar de novo aquilo que se perdeu, eu estou atrás. E é por isso que tem aquela música, eu escalo montanhas, eu quebro muralhas, eu quebro a mentira, eu vou atrás. Ele está procurando coisas perdidas. Então a ênfase do reino de Deus não está na gente se reunir na igreja, não está a gente ter um bom culto, não está a gente ter uma boa sensação e ser carregado para a semana. A ênfase de Deus está em resgatar coisas perdidas. Agora deixa eu te explicar isso um pouco mais. Você só entende isso quando você perde coisas importantes. Alguém já perdeu o celular? Tem alguém aqui, seja sincero, que já guardou, é tão esquecido que já botou o carro no estacionamento do shopping, quando voltou, não achou de jeito nenhum? Tem alguém aqui? Deus abençoe vocês. Já perderam chave de casa? Perderam bolsa? Na minha casa, a minha mulher perde o celular todo o dia. Todo dia ela perde o celular. E não é uma vez, é três ou quatro vezes ela perde. Sério. Toda hora diz, alguém pegou meu celular? E eu penso comigo, porque eu não posso falar, né? Porque eu tenho a manha do casado já. Fico frio, senão vai sobrar para mim. Alguém pegou meu celular? Eu já sei que está na bolsa dela, em algum lugar ali. Ela liga para mim? Claro. Tá tocando lá no celular dela. A minha filha... não sei se ela está na casa hoje, se não está, vou puxar a orelha dela. Ela perde a chave de casa direto. Nossa, eu quero matar ela. Toda hora ela perde a chave de casa. Quem é que perde a chave de casa aqui? A minha filha e a minha mulher sempre falam que eu falo mal delas quando eu prego. O que não é uma verdade. Eu só estou falando uma verdade que lá em casa as duas perdem tudo. Eu, pessoalmente, eu nunca perco nada. Jamais perco alguma coisa. É sério. É só ponto. O Amor disse que eu só perco pontos. A única coisa que eu perdi na minha vida foi o meu filho. Eu perdi o meu filho, é verdade. Quando nós estávamos num outro país, numa outra cidade, que eu não falava a língua, nós estávamos no lugar, o lugar é esse, vai aparecer aqui agora, cheio de portas, numa esquina, você pode ver que tem três portas de um lado e talvez umas quatro ou cinco do outro lado, essas portas abertas, levantadas, numa rua movimentadíssima de noite. Para você ter uma noção, é Capão da Canoa, no centro, no carnaval. Deu para entender? Aquele rolo de gente, todo mundo suado, passando, todo mundo lotado, e daqui a pouco a gente falou assim, fica aí com o Arthur. E eu entendi ela falando, eu vou ficar com o Arthur. E eu fui olhar os souvenirs de um lado, coisa de Hollywood, e ator, e artista, de um lado, e ela foi lá do outro lado da loja. Dali uns minutos, talvez uns 10 minutos, ela voltou e ela me faz essa pergunta que amoleceu todo o meu corpo. Ela falou, cadê o Arthur? Só que ela não falou com amor, né? Ela falou, cadê o Arthur? Tipo, já me acusando. E eu falei, tava contigo. Ela falou, tu é louco? E naquela hora eu fiquei gelado. Semanas antes eu tinha lido sobre sequestro de crianças naquele país. E eu preciso que você entenda que o pano de fundo da nossa realidade é que nós perdemos uma filha quando ela completou um ano de idade. Então a perda era um desespero, nós ficamos desesperados, e a gente começou a correr por dentro dos lugares. Passou uma mulher por mim falando em espanhol, e ela disse, yo creo que tu hijo estava em a calle. Para quem não sabe em espanhol, calle é rua, ok? E eu pensei, comigo, essa mulher, ou é verdade, e eu perdi o meu filho. Eu olhei para a rua, aquele mar de gente, eu pensei, nunca mais encontro ele, ou essa mulher está sequestrando meu filho. Eu entrei em desespero, fiquei paralisado, e eu vi um guarda na porta, aqui bem aquele perfil de guarda americano, segurança, com aquela roupa azul, aquela calça caqui, um negócio aqui, arma na cintura, rádio, um baita de um homem, e eu fui para ele com um pedido de socorro. Eu falei, meu filho sumiu, meu filho perdeu, precisa me ajudar, e era a única esperança que eu tinha, e eu queria que ele fechasse as portas. E ele muito calmamente botou a mão no rádio e falou,
procurem dentro da loja. A única coisa que ele falou é, procurem dentro da loja. Naquele momento eu fiquei com muita raiva daquele cara. Muita raiva mesmo, estou confessando aqui agora, nesse momento, os meus pecados. E, bom, aí tarde, aí a gente deu o nosso jeito, né? A gente saiu berrando no inglês tupiniquim, conseguiu fechar as portas da loja. E depois de fechar as portas, procuramos por todos os lugares. Aí num cantinho lá no fundo, o Arthur estava com 2 anos, ele está parado, olhando para o telão um desenho numa painel de LED, bem tranquilo. Agora, esse exemplo, ele marcou, ele nos deixou em choque, a gente não larga ele mais 1 minuto, nem na igreja. A gente está sempre olhando, sempre tem alguém olhando. Porque... Agora, eu quero te falar sobre essa experiência, essa irritação que eu tive com esse cara. Porque a reação dele foi porque ele não dava valor para aquilo que eu tinha perdido. Você entende isso? Ele disse, procura dentro da loja, porque ele não dava valor, porque não era o filho dele. A minha vontade de dizer, cara, se fosse teu filho, tu estava louco correndo. O meu filho tinha valor para mim, um valor inestimável, por isso eu estava louco, gritando e fazendo tudo o que era necessário para encontrar ele. Agora ele estava inerte. O que Jesus está falando sobre uma miopia, o que ele está falando para esses discípulos é provavelmente, olha só, não sejam como esse guarda, não fiquem inertes, igreja, brasa, igreja de Porto Alegre, não sejam inertes aos perdidos, porque os perdidos têm valor para mim, eles são meus filhos. Algumas vezes eu sinto esse temor de Deus dizendo, igreja, levante-se, pare de ficar parado, pare de se preocupar com as suas necessidades, pare de focar naquilo que importa para você e comece a importar com aquilo que eu dou importância. A última coisa agora, mas ainda não estou terminando. Ainda tenho tempo, não suba ainda. Por favor. Abram os olhos. Cara, se você veio aqui hoje de noite, você precisa ouvir essa palavra profética de Jesus para o seu coração. Abra os seus olhos. Abra os olhos. Existem coisas maiores. Deixa eu te falar. É óbvio que Deus ama te dar um casamento legal. É óbvio que Deus quer te dar um carro, quer te dar uma casa, quer te dar uma profissão. Ele quer que você tenha... É óbvio isso tudo. E quando você vem na igreja, nós vamos te ajudar a conhecer Jesus de uma maneira que você seja curado, seja transformado, seja abençoado. Nós vamos te ajudar a isso tudo. Mas você precisa entender que tudo isso não para em você. Tudo isso que acontece em você é para alguma coisa. Tudo aqui, todo esse processo de transformação é para alguma atividade, para alguma coisa que Deus tem te comissionado e tem a ver com sonhos e propósitos dele para a sua vida. Por isso você não pode se conformar em vir aos cultos e tropeçar sempre nos mesmos erros. Você não pode se conformar com isso, você tem que entrar numa guerra, você precisa entrar numa luta e falar, Jesus, me muda ou me muda. Eu já te conheço, eu já te amo, eu quero ser mudado. Sabe, você está vindo aqui há algum tempo... E talvez você venha aqui, escute as mensagens e fale, ah, talvez essa mensagem do Maurício não me alimente tanto. Deixa eu te falar uma coisa. É muito provável, eu falo isso com muito amor no coração. É muito provável que se aquilo que você escuta aqui do altar não te alimenta, é muito provável que você passou da fase de ser alimentado para a fase de alimentar outras pessoas. Você precisa virar a chave. Você vem ainda com a expectativa de receber, mas você já passou essa fase. Você passa por uma fase de liderar pessoas. E quando você está num culto, aquilo que está sendo gerado aqui da frente, você está empolgado porque você sabe que não está abençoando só a sua vida, mas está abençoando aquela pessoa que você trouxe, ou aquela pessoa que você está liderando, e aí você pode ajudar essa pessoa. Deixa eu te falar como eu entendo esse processo de liderança cristã. É como aquele cara que faz churrasco, ele te convidou para a casa dele para fazer churrasco. E ele é o assador, ele tem a faca especial, ele tem a tábua especial, ele conhece as carnes. Você chega lá, chega todo mundo na casa dele, e ele está suado, ele está cheirando a fumaça, ele tem até alguns resquícios de carvão espalhado pelo rosto, ele está todo engordurado, que ele não consegue nem te cumprimentar direito. E aí todo mundo senta, está conversando, e ele está assando. Todo mundo começa a comer, ele serve todo mundo, está todo mundo comendo, e ele ainda está de pé assando, ele continua nesse processo de assar. E aí quando todo mundo está de barriga cheia, no ar-condicionado, esse cara está fritando na frente do negócio, todo mundo começa a pensar, ai, coitadinho, ele não comeu, coitadinho, ele não sentou até agora. Deixa eu te falar uma coisa, para quem assa churrasco, eu sei porque eu faço isso especialmente para minha família. Quem assa churrasco tem duas coisas que ele tem em mente. A primeira delas é que ele tem mais prazer em servir do que ser servido. Ele tem mais prazer em dar alimento do que comer alimento. Você entende isso? O cara que assa, ele se alegra mais em ver as pessoas. Bah, que carne boa, que pedaço, bah, isso está especial. Muitas vezes, ele é o último a comer, porque ele não está focado nisso. A segunda coisa que você precisa entender, é que esse cara, ele tem o privilégio de tirar os melhores cortes ali de dentro da churrasqueira. E ele abre mão de comer para dar para os outros, em função do prazer dele de alimentar outras pessoas. Ele poderia comer o melhor, mas ele não quer, porque o foco dele está em alimentar outras pessoas. Deixa eu te falar, se você acha que aquilo que é produzido aqui não te alimenta, é provavelmente você precisa entrar num processo de liderança e cuidar de outras pessoas, e aí você passa a alimentar outras pessoas. Amém? Amém. Última coisa. Agora é a última. Mas essa última demora 10 minutos. Para terminar... Desde o início dessa igreja, o nosso chamado foi para o evangelismo. O nosso evangelismo não é de rua, não é de praça, não é de entregar panfleto. Nosso evangelismo é outro. Nosso evangelismo é trazer pessoas para cá. Tem uma pesquisa que saiu agora, isso tem um ano, de uma empresa cristã, de uma... Como chama essa empresa de pesquisa? Me fugiu o nome. Mas é... Auditoria, talvez isso. Essa empresa fez essa pesquisa em várias igrejas espalhadas pelo mundo. E ela chegou à conclusão que 81% das pessoas que vêm a Jesus, elas vêm por intermédio de parentes ou amigos. 81% vêm através de parentes ou amigos. Então eu quero te ensinar a evangelizar, eu quero te dar 4 dicas bem fáceis e bem importantes, porque talvez a palavra evangelizar, o evangelismo na sua cabeça seja assustadora. Eu quero que você anote no celular, anota na sua cabeça, anota em algum lugar, mas preste bem atenção nisso. A primeira coisa é aceitar a responsabilidade pessoal. A primeira coisa para você ser eficiente ou fluir no evangelismo... é aceitar a responsabilidade pessoal dada por Deus para você. Então olha lá, Efésios 3:10 diz que, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus vai se tornar conhecida. Então, Deus usa a igreja para transmitir, ou para informar, ou para comunicar a multiforme sabedoria de Deus. É a igreja. A segunda coisa está em 2 Coríntios 5:18. Onde diz que tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação por 2 vezes. Nos 2 versículos, a Bíblia diz que nós fomos salvos e aí por isso recebemos em nós o dom do ministério da reconciliação. O que significa isso? Significa que nós temos o dom de reconciliar as pessoas a Deus. É uma responsabilidade nossa. Então você pode ter o medo de pensar, mas eu não tenho condição de mudar o mundo. Deus não quer que você mude o mundo. Deus quer que você mude o seu mundo. E o que é o seu mundo? O seu vizinho? A sua família? O seu mundo são os seus colegas de trabalho? O seu mundo são os seus colegas de aula? O seu mundo são os seus colegas de infância? Seus amigos de infância? Seu mundo são os amigos atuais? O seu mundo é todas aquelas pessoas que você vive diariamente. Na prática, você precisa ter essas pessoas em mente e lutar por elas. E em algum momento, encontrar alguma oportunidade para conhecê-las e trazê-las para Jesus. Primeira coisa, entender a responsabilidade. Comigo? Segunda coisa, desenvolver um relacionamento pessoal. Isso é extremamente importante, você desenvolver um relacionamento pessoal. Você não precisa chegar numa pessoa e falar, olha só, o evangelho é esse aqui, se tu não te arrepender, tu vai para o inferno. Já viram, né? Já viram isso, né? O cara lá da praça, ele prega assim, se você não se arrepender, você vai para o inferno. Não tem lógica você fazer isso, você precisa desenvolver relacionamento com as pessoas. E desenvolver relacionamento não falso. Relacionamento verdadeiro, onde você se preocupa com as pessoas. Jesus, quando está passando pela cidade, ele encontra Zaqueu, ele sabia quem Zaqueu era. Ele sabia que ele era um cobrador de impostos, ele sabia as coisas erradas que ele fazia, e ele não acusou Zaqueu, ele disse, Zaqueu, hoje eu vou almoçar na tua casa, hoje eu vou ter relacionamento. E sabe o que acontece naquele almoço? No meio do almoço, nessa conversa com Jesus, ele se levanta e falou, vou dar metade do meu dinheiro para todos os pobres. Pá, que almoço, Almoço com Jesus sempre tem alguma mudança explosiva. Você precisa desenvolver relacionamento com as pessoas. Você precisa focar em desenvolver relacionamento com as pessoas e não simplesmente ficar pregando e falando. Se preocupe com elas. Tem um cara chamado John Maxwell. Eu não sei quantos de vocês conhecem ele. É um autor cristão de uma dezena, talvez uma dezena de livros sobre liderança. É um cara inteligentíssimo. Em um dos livros ele fala uma coisa, que toda pessoa... Isso é interessantíssimo. Daria uma mensagem inteira sobre isso. Toda pessoa tem um ponto de conexão espiritual. Toda pessoa tem um ponto de conexão espiritual. Esse lugar onde as pessoas são mais sensíveis. Ele diz que todo mundo tem. Não está na Bíblia, é ele que fala isso. E normalmente, quando você começa a falar com algumas pessoas sobre a família, especialmente sobre filhos, essas pessoas se abrem espiritualmente. Elas se conectam espiritualmente, elas começam a falar. À medida que elas começam a contar a vida dela, aí você pode dançar em cima, porque já está ganho para Jesus. Algumas pessoas têm sido... Já aconteceu com você de começar a conversar com uma pessoa e ela do nada começa a contar toda a vida dela? Tudo de pessoal. Ela se conectou, ela se abriu espiritualmente para você e falou assim, olha só, esse presentinho aqui que eu vou largar dentro do teu coração. Jesus, toma que te mandaram. Uma bomba vai explodir dentro dela, vai mudar tudo. Foi assim com a gente, não foi? Então você precisa desenvolver relacionamento com as pessoas. Na prática, você precisa conversar e se importar com as pessoas. Conversar, como é que está a sua vida, como é que está a sua família, como é que está a situação. Vocês já estão dormindo? Terceira e penúltima coisa. Compartilhar a nossa própria história. Você não precisa se preocupar em pregar a Bíblia. Você não precisa saber sobre a Bíblia e explicar para as pessoas. Compartilhe a sua própria história. Fale como foi com você. Você não precisa ensinar a pessoa o que ela precisa mudar na vida dela. Você precisa falar para a pessoa aquilo que Deus mudou na sua vida. Simples assim. Porque Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus diz que nós seremos testemunhas dele em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Pensa numa audiência. Tem testemunha, né? Mas tem promotor de um lado, tem advogado do outro. Eu estou falando audiência de filme, tá? Testemunha, promotor de um lado, advogado do outro e juiz. Ele não está dizendo, vocês serão meus juízes até os confins da terra. Ele não está dizendo, vocês serão promotores de acusação. Ele não está dizendo, vocês não vão ser advogados para defender as pessoas. Ele está falando, testemunha. E se ele fala que nós somos testemunhas, testemunha... O que testemunha faz? Testemunha? Testemunha. Simples. Então você não precisa ensinar, não precisa querer contar a historinha. Conta a sua história, testemunha. Olha, comigo aconteceu assim. E aí deixa que o Espírito Santo faz o resto. Deixa eu te contar essa história. Em 2015, tinha um evento da igreja, que é o Encontro das Brasas. E o nosso time estava organizando, e alguém teve a brilhante ideia de produzir um painel com 12 metros de largura, e eu não me lembro se 3 ou 4 metros de altura, com canos de PVC. Eu falei, na reunião, eu falei, isso não vai dar certo. E os engenheiros me garantiram, não vai dar certo. Na noite anterior do evento, estava tudo dando errado, a gente não conseguia configurar aquele negócio. Porque, além dos canos de PVC, a gente tinha que colocar uma laica branca para fazer de telão. E estava dando tudo errado, e alguém falou, olha, nós precisamos de um socorro, chama um cara, que é um cara especialista nesse negócio de multimídia, liga para ele, o cara foi para lá de madrugada, ficamos a madrugada inteira, ele consertou, ele ficou com a gente no outro dia de manhã no evento, ele ficou de tarde com a gente no evento até que as coisas dessem certo, ele não era crente, ele era um cara contratado, e aí na hora dele ir embora, porque era em via mão, eu falei, eu estou indo embora também, eu te dou uma carona. No caminho a gente veio conversando, e eu me lembro de perguntar para ele sobre no que ele cria, ele falou, não, eu creio em Deus, todos os caminhos levam a Deus. E aí eu já guardei comigo aqui a informação, e eu falei, e a Bíblia? Não, a Bíblia é a palavra de Deus. Ah, a Bíblia é a palavra de Deus? Então deixa eu te falar o que a Bíblia está falando. Que Jesus é o único caminho. Ah, é? Não sabia dessa. É, só Jesus é o caminho. E deixa eu te falar, eu me lembro que nós conversamos sobre a minha experiência, a diferença entre religião e relacionamento. Quando você fala de religião para as pessoas, talvez fique no intelecto, talvez você fique numa briga. Agora, quando você fala de relacionamento, é explosivo. As pessoas na sua frente, quando você fala do seu relacionamento com Deus pessoal, as pessoas ficam olhando e falam, meu, como que eu tenho isso? E eu me lembro da gente conversar, quando eu parei na frente da casa dele, em algum momento eu perguntei se eu podia orar por ele, se ele queria entregar a vida para Jesus, ele entregou a vida para Jesus e começou a chorar. E até hoje, ele está na igreja. essa semana eu liguei para ele e falei, posso contar a tua história? Posso. E eu falei, me manda uma mensagem, grava um áudio para eu lembrar da nossa conversa. E ele escreveu para mim essa mensagem. E a carta é essa. A Brasa Church organizou um encontro das Brasas em 2015 e estavam precisando de uma multiprojeção para o fundo do palco. Foi então que o Felipe me apresentou o Pisote. Acertamos os valores e eu fui lá fazer. A turma era muito legal, o ambiente é legal, mas ainda não tinha nada acontecido no meu coração. Eu estava mais preocupado se eles iam conseguir fazer o meu pagamento. Terminando o culto, em meio a agradecimentos, tu me disse que me daria uma carona e eu aceitei. Foi então que tu me perguntaste se eu estava pronto para mudar de vida e deixar tudo para trás. E aí tu seguiu a conversa. Aquilo entrou como uma flecha no meu coração. Chegamos na frente de casa e eu estava ajoelhado no assoalho do teu carro, chorando como uma criança. Ali, no teu carro mesmo, através de uma oração, eu aceitei Jesus no dia 4 de abril de 2015. Tinham roubado meu carro, eu estava separado pela sétima vez, carregava um histórico gigante de promiscuidade, eu sou um filho bastardo, 7 irmãos e nenhum de pai e mãe, eu fui criado no meio de várias religiões, o meu relacionamento familiar sempre foi conturbado, eu era um péssimo pai, até aquele dia eu tinha 2 filhos, e a minha única coisa boa que eu tinha era trabalhar direito. No dia 7 de novembro de 2015 eu me batizei. Hoje eu parei de desistir das coisas, perdoei minha mãe, perdoei meu pai, pedi perdão a todas as pessoas que eu desonrei. Eu sou o Pablo da Bruna, pai de 4 filhos espetaculares, os meus filhos. Antes que você se engane e pense que eu tenho uma oratória incrível e eu convenci o Pablo naquela conversa, eu preciso te alertar uma coisa. Ele tinha um amigo chamado Felipe que orava por ele o tempo inteiro. Ele já tinha conhecido o Pisote, que já tinha falado de Jesus para ele. Alguém já havia semeado em algum momento e eu cheguei na hora certa. E a única coisa que eu fiz foi colher essa fruta madura que estava ali. Não há mérito nenhum no que eu falei ou no que eu fiz. Eu simplesmente ergui os meus olhos e falei, está pronto, tem uma colheita. E quer saber de uma coisa? Eu vou colher esse negócio. Eu não vou deixar a bola picando na frente do gol. Eu vou fazer esse gol de uma vez. E a vida desse cara foi mudada para sempre. Porque eu ergui os meus olhos, porque Deus estava já trabalhando na semeadura da vida dele. Muitas pessoas estão do seu lado caindo de maduro. A única coisa que você precisa fazer é abrir os seus olhos. Igreja, abram os seus olhos, erga os seus olhos, abra os campos que estão brancos para a colheita. A colheita está pronta, Jesus já semeou, abra os seus olhos. A última coisa que eu vou falar para vocês. A primeira, entenda o seu chamado, entenda o seu compromisso pessoal. A segunda, desenvolva um relacionamento pessoal. A terceira, conte a sua história. E a quarta, faça com um convite pessoal. Convide para ir na sua casa, convide para falar de Jesus, convide para conhecer Jesus. Agora, se tudo isso é difícil para você, convida para vir na igreja. Deixa que aqui nós vamos finalizar. Aqui o louvor vai pegar ele, o Espírito Santo vai dar no meio e ele vai chorar e ele vai sentir alguma coisa aqui. Outro dia chegou uma moça para mim e falou, pastor, deixa eu te falar, eu trouxe a minha mãe, pastor, é a primeira vez dela aqui hoje, pastor, lembra que eu oro por ela, nunca queria vir, não queria saber de crente, não gostava de crente, ela está aqui hoje. Eu falei, ah, que legal, boa, né, fica tranquila. Ela voltou e falou, pastor, é o primeiro culto dela, essa é a primeira vez. Eu falei, não, tá tudo bem, fica tranquila, pastor, maneira nas piadas. Quando a gente traz alguém, a gente está muito focado e muito preocupado que esse alguém conheça Jesus. Relaxa, o trabalho já foi feito, já foi semeado no coração das pessoas. A gente não precisa vender Jesus, não precisa. Eu passei a minha vida inteira aprendendo estratégias de venda e eu me considero um bom vendedor. Quer saber de uma coisa? Não precisa vender Jesus. Jesus não é vendável, Jesus só é aceito. Você só precisa aceitar Ele. Você não precisa pintar um cenário bonito, você não precisa convencer ninguém. Você simplesmente diz quem Ele é e as pessoas vão se constranger com o amor dEle. Brasa Church, deixa eu falar isso para você. Eu acredito no dom que Deus me deu, e a minha cabeça é matemática e não é em vão. Eu sempre penso em números. Eu penso em 10 mil pessoas, Eu penso numa igreja grande, eu penso numa igreja grande, gente entrando, saindo, cursos o tempo inteiro, curso para casais, curso para criança, curso para mãe solteira, curso para grávida, curso para noivo, curso para namorado, curso para ex, isso, ex, aquilo, curso para tudo. Eu acredito nisso. Agora eu não consigo deixar de pensar que se cada um de nós se comprometer em trazer uma pessoa só por mês, a gente explode essa igreja em um ano. Se cada um colocar como objetivo no seu coração, falou, quer saber, eu vou trazer só uma pessoa por mês, é só isso, a gente explode esse negócio, a gente altera a atmosfera de uma cidade inteira, com uma igreja relevante mudando. Por isso eu quero te desafiar a isso, a você entender e você começar a colocar nomes no seu coração e na sua cabeça. Quais são os campos que estão brancos para você colher? Quais são as pessoas? Quais são os nomes? Esses campos têm nome. Esse nome tem grau de parentesco. Esses campos têm relacionamento com você. Quais são? Nós não vamos ser igreja de esquentar banco. Você não vai ser crente de vir aqui e ficar analisando se o sermão é bom ou se é ruim. Não. Você não vai ser essa pessoa. Você vai vir aqui e vai trazer gente. E você vai ver as pessoas sendo transformadas. Você vai vir aqui e vai ver casamento restaurado. Você vai ver vidas sendo restauradas e transformadas. Você não vai ser crente de esquentar banco. Não vai passar 5 anos no mesmo lugar. Você vai se levantar como um líder. E vai avançar o reino de Deus. Porque os campos estão brancos para colheita. Vamos ficar de pé. E vamos cantar.